Setembro chega e com ele a cor amarela invade as redes sociais e os escritórios. Campanhas de saúde mental, posts de conscientização e, é claro, o famoso lacinho amarelo no crachá. Mas pare por um momento e pense, o que realmente está por trás de toda essa mobilização? É um compromisso genuíno com a saúde das pessoas ou uma jogada de marketing para melhorar a imagem da empresa? Hoje vamos mergulhar nessa hipocrisia silenciosa que tem acontecido por aí, que muitas vezes se esconde por trás das fotos do grupo de uniforme amarelo e que a gente descobre formas reais e genuínas da liderança fazer a diferença, transformando esse mês em conscientização em um ano de possíveis ações. Afinal, como transformar as ações do Setembro Amarelo em hábitos reais de saúde mental? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. É um prazer ter você aqui. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a se desenvolver, crescer. Eu faço esse conteúdo com muito estudo, com muito carinho. Trago aqui exemplos da minha prática clínica. Espero que você goste, que faça sentido para você e que te ajude nessa sua jornada. Combinado? Então vamos lá, falar de Setembro Amarelo. É um tema vital, eu respeito muito, eu gosto muito que exista uma campanha com esse foco, tá? A gente tem visto que os números de saúde mental, eles pioram a cada dia. Infelizmente, Brasil, hoje o país mais ansioso do mundo, taxas em que as pessoas tirando a própria vida crescem absurdamente. E essa campanha é dedicada à prevenção disso tudo, né? Se tornou uma data fixada no calendário corporativo. Mas a pergunta que fica é, será que essa mobilização é realmente sobre a saúde mental dos colaboradores ou uma estratégia de marketing? Porque, de fato, gente, está começando a me incomodar algumas incoerências que eu tenho visto por aí. Separei aqui alguns exemplos fictícios inspirados em fatos reais. Vê se você já passou por uma situação parecida por aí. Imagine a cena. Maria trabalha numa empresa em que o Setembro veste literalmente a camisa amarela. Fotos nos corredores, palestras motivacionais, até o café da manhã está em guardanapo amarelo. Mas a empresa é a mesma que há 3 meses atrás demitiu o João porque estava fazendo tratamento para a depressão. Essa contradição não é rara. Muitas organizações transformam o Setembro Amarelo em uma espécie de peça publicitária, mas não estão de fato preocupados com a saúde mental. É uma campanha bem intencionada e vazia, tá? É como aquele amigo que só liga no seu aniversário. A gente até agradece, mas a gente sabe que não é sobre nós. É sobre a consciência dele, sobre a necessidade dele de falar alguma coisa porque está sumido, né? Agora, um outro exemplo, tá? Ana trabalhava numa multinacional e ela se organizava, ela se orgulhava de todas as campanhas de bem-estar que tinha na empresa. Até que um dia, ela recebeu um e-mail lindo sobre valorização da vida. E no mesmo dia em que descobriu que o chefe havia comentado em um ambiente completamente não propício com os colegas que ela não ia ser promovida, porque ela estava frágil demais. Ela até comentou que estava fazendo terapia. Vê se não dá vontade de esganar uma pessoa dessa, né? Empresas que pregam saúde mental enquanto perpetuam culturas tóxicas, metas irreais, uma pressão exorbitante. É como dar um band-aid para alguém que está tendo um infarto. E a intenção pode até ser boa, mas o problema real não foi trabalhado, tá? A verdade é que muitos de nós já vimos cenas parecidas. Empresas que ignoram a saúde mental dos funcionários o ano inteiro e vêm dar uma palestra motivacional no Setembro. Distribuem laços amarelos, trocam logos em redes sociais, filtros para stories, né? Mas e aí? E o ambiente real, como é que tá? A gente sabe que a intenção por trás dessa campanha é nobre. E essa campanha precisa existir. A gente está falando de uma coisa séria por aqui. Vamos, de fato, fazer uma campanha de Setembro Amarelo? Vamos parar com essa ironia? Vamos parar com essa hipocrisia que tem acontecido por aí? Né? Pessoas sendo demitidas por questões de saúde mental em pleno mês de setembro. né? Que é o que está acontecendo. Eu, do lado de cá, escuto as histórias, e são muitas, né? E esses contrassensos não passam despercebidos pelos colaboradores, não. Na verdade, eles criam um ambiente ainda pior, mais nocivo, onde essa desconfiança se instala. As pessoas ficam com raiva. As pessoas passam a ver qualquer iniciativa de saúde mental como um teatro corporativo, uma grande balela. E se cai nesse contexto, aí é difícil, tá? É difícil mudar. Mas Sheila, tá, você já desabafou. Fico nervosa quando ouço essas coisas. Vamos falar de o que dá para fazer de verdade? O que você acha? Primeiro, precisa começar pela liderança. Eu trabalhei com líderes muitos anos, trabalho, tem vários executivos, executivas, líderes de empresas de todos os tamanhos que eu atendo. E aqui entra um ponto crucial, o papel da liderança em promoção da saúde mental das pessoas. Uma líder que realmente se importa com a saúde mental da equipe não espera o setembro para fazer alguma coisa. O compromisso real, ele se prova todos os dias, nas atitudes pequenas, é na forma como conduz uma reunião, é na flexibilidade que tem com algum problema pessoal, é no feedback sincero, duro, mas respeitoso, tá? Então, uma líder pode tornar o Setembro Amarelo uma campanha de ação para o ano inteiro, porque, na verdade, precisa ser o ano inteiro, né? A saúde mental não tem data para ser discutida. O líder deve criar um ambiente de trabalho onde a saúde mental ela está sendo colocada sobre avaliação, sobre olhares atenciosos todos os dias. Isso significa ter empatia, ter escuta, estar atenta aos sinais dos esgotamentos, né? Porque não adianta você levar uma pessoa a burnout e depois vir oferecer um brinde, tá? Não é assim que a banda toca. Burnout, ansiedade, depressão, que são os temas que eu concentrei em minhas pesquisas clínicas nos últimos 10 anos, eles não acontecem de um dia para o outro, não. A pessoa está nessa situação há meses, até que um dia explode tudo. E é importante que os líderes conheçam bem os mecanismos de apoio que a empresa oferece. Não julgar, não fazer comentários, como eu dei o exemplo aqui, principalmente com outras pessoas. Se o líder não está dando conta por si mesmo, procurar ajuda. Igual eu falei, eu atendo várias lideranças, tem curso para liderança. A gente trabalha esses temas de uma forma muito aberta, porque o líder também fica em sofrimento, né? O líder muitas vezes não sabe lidar. E está tudo bem, vamos aprender. O que não dá é para tratar mal as pessoas, para ser dissimulado, para fazer uma campanha, postar na rede social e ferrar com o psicológico das pessoas da equipe o ano inteiro, né? É importante criar um ambiente de segurança psicológica, isso é a base. E o que é um ambiente, Sheila, de segurança psicológica? É um ambiente seguro, onde o colaborador, né, ele não tem medo de ser julgado, de ser punido, de ser demitido, quando expressa suas vulnerabilidades. Você não tem ideia da quantidade de vezes que eu atendi pessoas em terapia e a pessoa dizia na empresa que era mentoria, porque a terapia não é vista com bons olhos, porque a pessoa que é líder dela acha que terapia é para fracos, né? E o líder é o principal responsável por construir essa confiança. Porque uma líder sensível, acolhedora, empática, que não aceita um ambiente tóxico, ela vai contribuir para que essas pessoas fiquem saudáveis, tá? Esse é o jeito mais fácil de fazer com que o ambiente desenvolva essa segurança psicológica. E às vezes o líder vai precisar tomar algumas providências com pessoas que impedem que a segurança psicológica se instale no ambiente. Então, algumas vezes tem pessoas dissimuladas, que fazem fofoca, que julgam, que criticam, que tratam mal, que vão precisar serem trazidas para a nova regra. Recentemente, uma cliente falou comigo, Sheila, eu chamei uma pessoa para conversar. Falei com ela, olha, eu gosto demais de você. Seus resultados são ótimos. Você é, de fato, meu braço direito aqui dentro. Se você não estiver disposta a aprender a tratar bem as pessoas, eu preciso te desligar agora. E eu tô falando sério. Então, você que vai me dizer, você quer aprender e mudar e ficar, ou você é assim mesmo, não quer fazer esse esforço e prefere ir e tá tudo bem. E vez ou outra, a gente vai precisar ter umas ações assim. Ela estava disposta a demitir a pessoa por comportamento, né? Uma outra coisa que o líder precisa fazer, oferecer recursos e suportes concretos. Então, assim, a empresa que você está tem parcerias com psicólogos, com plano de saúde? A empresa cobre terapia? Né? Existem programas de bem-estar de fato amplos e de fato responsáveis aí na empresa? Tá? Então, tem gente que, por exemplo, tem folgas em... Uma cliente que me contou que ela trabalhava com banco de horas. E vez ou outra, ela sentia que a pessoa estava muito cansada, eles juntavam essas horas e a pessoa tirava uma folga. Pela Sheila, não quero ninguém esgotado perto de mim, não. Esse é um bom exemplo também, tá? E o líder precisa ser a pessoa que dá exemplo. Tem líder aí que quer ser forte o tempo todo, que quer falar bem o tempo todo, que não reconhece a própria vulnerabilidade. Então, o líder permite que as pessoas sejam vulneráveis ou não? E quando a pessoa fala, não, eu sou forte, eu não preciso de terapia, eu tô bem, ela também passa essa cultura de forma implícita, né? Um líder que se permite ser vulnerável, que fala abertamente sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que não fica glorificando essa cultura workaholic, do burnout, do excesso de trabalho, que muita gente ainda vive, né? Coisa do século passado que ainda existe até hoje, né? O líder que inspira a verdadeira mudança, porque isso começa de cima para baixo, tá? Então, aqui, eu estou puxando você que é líder, entendendo que você tem um poder nas suas mãos de impactar a vida de todo mundo que trabalha com você. E se você não é líder, você vai mandar esse podcast para o seu líder e você vai pensar o que eu também, enquanto equipe, posso fazer para ter um ambiente com segurança psicológica, para ser empática, para ter uma escuta ativa, para trazer boas parcerias para a empresa, para contribuir para um ambiente que promova a saúde mental, porque assim todo mundo sai ganhando. Combinado? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, desse conteúdo, que tenha sido inspirador para você. Compartilha com todo mundo que possa se beneficiar nos seus grupos, nas redes sociais, porque assim a gente ajuda mais pessoas, concorda? Me siga nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi, toda vez que tiver conteúdo novo, eu aviso por lá. Um abraço e até o próximo podcast.